Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o professor, historiador Estilac Ferreira, sobre um assunto que é pertinente a este feriado de finados, né? A história do cemitério de Santo Antônio. Provavelmente o cemitério mais importante da capital do estado. O professor conversa com a gente um pouquinho sobre essa história aqui na Band News FM Espírito Santo. Professor Estilac, obrigado, viu, por conversar com a gente.
Ok, Rafael.
Vamos lá, então, começar do início, né, professor? Como que surgiu, como que se deu a formação do cemitério de Santo Antônio?
Boa pergunta, Rafael. Porque é isso mesmo, quer dizer, que a origem do cemitério é que é a causa fundamental, inclusive, da sobrevivência dele, da importância dele, né?
Uhum.
Ele foi oficialmente inaugurado, e é importante a gente perceber esse aspecto, né? Ele foi oficialmente inaugurado em 1912.
Sim.
Né? Portanto, há mais de 100 anos, né?
É, 109, né?
109 anos já, né? Ele, na verdade, ele já funcionava um pouquinho antes disso, dessa inauguração. Na verdade, ali desde o final de 1890, 1895, alguns anos ali, eles já tinham colocado algumas paredes, já tinham sido construídas, né? E já vinha funcionando como cemitério, na verdade, desde esse final do século XIX, né? E essa inauguração de 1912 se deve a que, de fato, houve uma grande construção desses muros do cemitério e da capela, né?
Uhum.
Que foi uma obra realizada pelo o grande governador Jerônimo Monteiro, né? Então, essa informação é importante porque ela ajuda a gente a situar em que contexto foi que o cemitério de Santo Antônio foi, vamos dizer assim, oficialmente inaugurado, né? Em 1912, então, isso quer dizer, então, o seguinte, que a obra do cemitério, ela faz parte de um conjunto de obras que foram realizadas por esse governante muito influente na história do Espírito Santo, que foi o Jerônimo Monteiro.
Uhum.
Preciso lembrar que justamente nesse mesmo ano, por exemplo, foi inaugurado o Parque Moscoso. Você vê?
Mesmo ano.
No mesmo ano. Quer dizer, e o Parque Moscoso, que é outra realização importantíssima dessa época do Jerônimo Monteiro, que marcou muito profundamente a história de Vitória, né?
Uhum.
Ali no local onde é o Parque Moscoso, hoje a gente não tem a menor ideia disso, né? Mas eu sempre lembro o seguinte, ali onde está hoje o Parque Moscoso, ali, na verdade, era um grande problema para a cidade de Vitória. Sabe por quê? Porque existia ali, na verdade, um grande manguezal.
Uhum.
O mar antigamente vinha, ele circundava aquela região ali, né? Onde é hoje o Parque Moscoso. Então, e como a cidade foi descendo um pouco ali da colina onde ela estava inicialmente, ali em torno da Igreja dos Jesuítas, que é o atual Palácio do Governo,
uhum,
à medida em que a cidade foi descendo aquele casario em direção ao mar, ela chegou a esse manguezal, que era conhecido como manguezal dos padres, ou do Porto dos Padres, onde havia um porto chamado Porto dos Padres. E o que acontece é o seguinte, à medida que as casas iam se aproximando desse manguezal, o manguezal foi se transformando também num local de onde se jogavam os dejetos, fezes, esgoto, todo tipo de lixo. E esse manguezal, ele foi se tornando um local fétido, se tornou um problema sério de higiene pública de Vitória, né? Esse famoso mangal do Campinho. Então, ali, toda aquela extensão ali do que é hoje o Parque Moscoso era ocupado por esse manguezal. Eu estou lembrando do manguezal,
uhum,
porque, na verdade, isso tem o obstáculo que ele era, o problema que ele era, ele impedia que essa região onde é hoje o Santo Antônio,
uhum,
o Santo Antônio, o bairro Santo Antônio, ele é um dos a localidade mais antiga de Vitória. Aliás, o primeiro nome que Vitória recebeu quando os colonizadores portugueses chegaram aqui foi de Ilha de Santo Antônio.
Porque tudo interessante.
O local onde os portugueses se estabeleceram, chegaram em Vitória, onde eles primeiro se estabeleceram, foi esse local do bairro atual de Santo Antônio, né?
Uhum.
Por isso que eles deram o nome da ilha de Ilha de Santo Antônio. Só depois disso, um ano, dois anos, é que chegou o Duarte de Lemos, que aliás dá nome a uma rua importante, uma avenida importante ali do Parque Moscoso, que você deve conhecer,
sim,
né?
Sim, claro.
Na sequência ali do Parque Moscoso é a Avenida Duarte de Lemos, que vai dar justamente lá pro Santo Antônio, né?
Uhum.
E então, assim, quando o Duarte de Lemos chegou em 1537, eu lembro que o Vasco Coutinho chegou em 1535, né? Ele atraiu para cá esse Duarte de Lemos e doou a ilha de Santo Antônio, então, chamada de Ilha de Santo Antônio, ao Duarte de Lemos. Por isso que a Ilha de Vitória, depois disso, passou a ser conhecida também como Ilha de Duarte de Lemos, né?
Pois é.
Pois então, ao longo do tempo, o tempo foi passando, a cidade se criou lá no alto ali, onde está né, aquela região do
centro,
palácio,
né? Uhum.
E então ela foi crescendo. E esse manguezal, então, se tornou um grande problema. E era esse manguezal, inclusive, que impedia que a cidade crescesse para aquele lado, né? Para esse lado onde está hoje o Parque Moscoso. Então, ali no final do século XIX, um grande problema que Vitória tinha era esse problema do manguezal, do mangal do Campim, como eles falavam, né? Porque e Vitória, no século XIX, hoje nós estamos vivendo esse problema da pandemia aí, né? É bom a gente lembrar que Vitória, no século XIX, era uma cidade muito afetada por muitas epidemias, sabia, Rafael?
Ah, é?
É, muitas epidemias de cólera, de febre amarela, de paludismo, de febres. E a população costumava atribuir a origem dessas febres, dessas epidemias, dessas doenças todas, a esses mangues fedidos, como o mangal do Campim. E normalmente se dizia que uma das causas... Olha, eu estou aqui com... Eu, já sabendo que eu ia lhe dar essa entrevista, eu escrevi um livro chamado História da Câmara Municipal de Vitória, né? E nesse livro, a História da Câmara, em parte eu conto a história de Vitória, né?
Sim, aham.
É a história da Câmara, a história de Vitória, né? Então eu escolhi aqui uma passagem, né? Que eu estou falando dali daquela época, depois da independência, 1822, o Espírito Santo teve um governador aqui chamado Silva Pontes, que veio governar aqui ali por volta de 1833, né? E eu transcrevi esse texto dele no livro. Eu vou me permitir aqui citar essa passagem que ele menciona, essa informação que ele nos dá de Vitória, para você ter uma ideia dos problemas que a cidade tinha, né? Eu posso falar ou não?
Pode falar.
Então, ele dizia assim, esse Manuel da Silva Pontes, que foi um desses primeiros governadores do Espírito Santo depois da época da independência, né? Ele disse assim: o ar que respiramos aqui está sempre infeccionado por miasmas paludosos que se evaporam dos lamarões, dos mangais, das lagoas e dos charcos que são tão comuns desde as praias do mar até as fraldas da Serra dos Aimorés. E quanto estes miasmas influem na produção de enfermidades, bem o manifesta o fato da vila do Espírito Santo. Ele está falando que esses miasmas paludosos, esses maus cheiros, esses vapores, né, que evaporam dos lamarões, dos mangais, das lagoas e dos charcos, ele diz assim: se a esta causa geral das enfermidades se reúnem as emanações pútridas das sepulturas, das latrinas, dos excretos dispersos, das águas sujas, dos açougues e das bancas de peixes, não devemos mais admirarmos da sucessão infinita de moléstias, devemos sim congratularmos que ainda estejamos vivos. Quer ver? Uhum. A colocação do Silva Pontes, ele dizia então o seguinte, que qual era o maior problema de Vitória? Era o problema das doenças, das pragas, das epidemias, e ele relacionava essas doenças epidêmicas, a esses lamarões, a esses mangais, a esses charcos, como ele dizia, né? E ele acrescentava esse detalhe aqui que vai servir para a gente comentar aqui na do cemitério, que ele disse que a essa causa das enfermidades se reúne às emanações pútridas das sepulturas. Você está entendendo?
Uhum.
Sabe por que ele falava isso?
Por quê?
Porque além desse problema dos manguezais que circundavam Vitória, que exalavam esses maus cheiros, que geravam, segundo ele, essas doenças, né? Ele também entendia que o que contribuía para agravar esse problema das enfermidades era que as sepulturas, os defuntos, eram enterrados nas igrejas,
uhum.
bem dentro da cidade, nas igrejas principais, né? Porque, de fato, não havia um cemitério único, oficial. Os defuntos eram enterrados praticamente dentro das igrejas. E eles, quando eles eram enterrados naqueles pátios, os pátios ficavam sem muro, e quando chovia, eles atribuíam essas águas que escorriam dessas sepulturas parte desses problemas de saúde que a população vinha a ter. Você está entendendo? Então, assim,
sim.
O governador entendia que Vitória tinha problemas sérios de saneamento e esse mangal do Campim era um problema sério, mas tinha também o problema dos enterros, dos cemitérios, que não tinha um cemitério oficial, público, e que por causa desses enterramentos que eram feitos nas igrejas ou nos adros das igrejas, nos pátios, tinha esse problema sério das doenças.
Uhum.
Né? E você está vendo, então, que essas obras eram consideradas prioritárias para Vitória, porque eram problemas antigos que Vitória tinha, né? Que a população entendia que eram problemas graves. O problema do enterro dos defuntos, que eram feitos nas igrejas ou nos adros, nos pátios das igrejas, e que ficavam bem dentro da cidade. Então, foi se construindo a ideia de que era preciso construir um cemitério público grande, mas fora do perímetro da cidade, né?
Sim.
Pensou-se, a princípio, em fazer o cemitério ali onde foi feito o aterro do Parque Moscoso. Mas aí o Jerônimo entendeu que o local era mais apropriado para ser um grande parque, que é justamente o parque que ele fez, né?
Sim.
E aí foi se desenvolvendo essa ideia de que o melhor local era o Santo Antônio,
uhum.
né? E é por isso, então, que o cemitério foi para lá. A ideia era de que se deveria fazer o cemitério numa área mais afastada, porque, de fato, nessa época ainda, o Santo Antônio era uma região afastada do centro de Vitória, né?
Uhum. Professor, o cemitério de Santo Antônio foi assim que surgiu, né? O senhor explicou a história do surgimento do cemitério de Santo Antônio. Depois ele foi virando também um cemitério das famílias mais ricas da cidade também, né? Se as pessoas forem no cemitério de Santo Antônio, elas vão ver, inclusive, mausoléus por lá, né?
Sim.
Uma coisa mais elaborada, diferente do cemitério, por exemplo, de Maruípe, que é um cemitério mais recente, que é um cemitério público hoje, né?
Público, pois é, mas você veja que, na verdade, essas pessoas mais importantes da cidade, tradicionalmente, eram enterradas dentro das igrejas, né?
Ah, sim. Uhum.
E passou a haver essa interpretação que uma das origens dos problemas de saúde pública de Vitória eram esses enterros que eram feitos
nas igrejas
e que era preciso deslocar esses enterros para uma região mais afastada, né?
Uhum.
E foi assim que surgiu a ideia do cemitério de Santo Antônio, né?
Sim.
Aí, o que aconteceu? Quando ele foi construído, quando ele foi, então, inaugurado oficialmente, em 1912, ele se tornou o cemitério oficial de Vitória, né? E o Jerônimo, ele inaugurou o cemitério e proibiu que aqueles antigos cemitérios, aqueles 5 ou 6 cemitérios que existiam nas igrejas, que eles continuassem operando, você está entendendo? Proibiu enterramentos nessas áreas antigas, né?
Sim.
Então as pessoas passaram a ser enterradas lá no Santo
lá
Antônio.
No cemitério,
como a cidade de Vitória era uma cidade pequena ainda, o cemitério pôde suportar esse crescimento da população muito lento, que a Vitória cresceu muito lentamente, né? Eu lembro que nessa época aí que nós estamos falando, 1912, a população não chegava a 20 mil pessoas, você está entendendo?
Uhum.
Ah, para você ter uma ideia, hoje Vitória tem o quê? 360 mil habitantes, 370, não é?
Pois é.
Só o bairro de Jardim Camburi tem 70 mil habitantes, né?
Mais do que aquela época, né? Três
mais
vezes.
Mais do que aquela época. Vitória era uma cidade pequena, sempre foi uma cidade pequena, né?
Uhum.
Então o cemitério de Santo Antônio, durante muito tempo, foi a referência, principal do enterro em Vitória, né?
Sim. Professor, o senhor citou a história dos bondes, né, que saíam de Santo Antônio, tinha inclusive bonde fúnebre, né, também.
Bonde fúnebre, exatamente, que levava os corpos para o cemitério de Santo Antônio e que fazia justamente esse trajeto que eu estou lhe falando aí do Parque Moscoso, saindo do Parque Moscoso em direção ao Santo Antônio, nessa avenida que eu falei aí, Avenida Duarte Lemos, né?
Uhum.
Era esse o percurso que fazia o bonde, né? O bonde que também, como eu lembrei, foi uma criação do próprio Jerônimo Monteiro, né?
Pois é.
Você vê que o cemitério, na verdade, de Santo Antônio, ele faz parte desse processo de modernização de Vitória, né? Hoje ele é uma coisa antiga, que a gente tem como uma referência antiga, mas naquele momento ali, ele era um símbolo de modernidade para Vitória, né?
Uhum.
E era a realização desse sonho antigo de Vitória, que era de tirar o enterramento das igrejas e do centro da cidade, que era identificado como um problema sério de saúde pública, né?
Uhum. Professor,
outra coisa importante que você... Aí você quer falar, eu não deixo.
Não,
né?
Não, pode falar. Fala aí.
Outra coisa importante é que, quer dizer, ele está muito relacionado à questão do catolicismo de Vitória, né? Praticamente, Vitória era uma cidade católica, né? Naquela altura, né?
Sim.
Os protestantes já tinham se estabelecido aqui naquela altura, mas ainda Vitória era uma cidade essencialmente católica, né?
Uhum.
Como você sabe, o catolicismo está muito relacionado a esse negócio de culto dos...
Ah, é, claro.
As homenagens aos defuntos, aos mortos, etc., né?
Professor, o senhor chegou a citar em um momento aí a pandemia, né? A gente precisa lembrar que há quase 100 anos atrás, 1917, houve uma pandemia também, uma pandemia de gripe espanhola. Isso também,
nossa,
sobrecarregou completamente o cemitério naquela época,
nossa,
né? Que tinha acabado,
não,
de ser inaugurado, né?
Não, e Vitória tinha problema sério disso. Como os cemitérios, os enterros eram feitos nas igrejas, o que que acontecia? Quando vinham essas epidemias, muito antes, inclusive, dessa de 1917, que foi a gripe espanhola, que também atingiu a Vitória, muito antes dela, nós tivemos gravíssimas epidemias. Então, assim, em 1850, eu me lembro de uma, assim, que foi em 1850, por exemplo, morreram 200 pessoas. E foi um problema, um Deus me acuda. Por quê? Você imaginou você enterrar 200 pessoas em igrejas? Em 4 ou 5 igrejas que Vitória tinha? Como enterrar essas pessoas? Você está me entendendo?
Uhum.
Quer dizer, Vitória tinha problemas dessas febres, dessas epidemias, e quando elas ocorriam, tinha um problema sério de onde enterrar essas pessoas. Você entendeu? Uma vez que você não tinha um cemitério grande, um grande cemitério público, né? Então, muito antes do cemitério de Santo Antônio, Vitória tinha problema sério com essas epidemias, porque não tinha onde enterrar essas pessoas. Esses defuntos, né, na verdade, né?
É interessante a gente falar, né, professor, de um cenário completamente diferente, né? Citamos aqui o bonde fúnebre. Nessa época da gripe espanhola, morria muita gente, né? E essas pessoas eram carregadas aos montes, né, para o cemitério.
Sim, deve ter sido um Deus me acuda, né? Mas, assim, por sorte que já existia o cemitério de Santo Antônio,
uhum,
que desafogou, vamos dizer assim, o problema, né?
Das igrejas, né?
Das igrejas, que tinham sido restringidas, né? Que foi proibido pelo Jerônimo Monteiro, né?
Uhum.
Os enterramentos nas igrejas. Mas quando era nas igrejas e ocorriam essas pandemias, essas epidemias, vamos dizer assim, o problema era grave, né? Era muito sério. Tanto que Vitória, uma das reivindicações, sempre que vinham os novos governadores, vinham de lá do Rio de Janeiro, quando eles faziam o diagnóstico do problema do Espírito Santo, era o cemitério. Aliás, eu quero te lembrar o seguinte: o Espírito Santo todo, todas as vilas e cidades do Espírito Santo tinham esse problema do cemitério, tá? Porque os enterros eram feitos no cemitério da igreja, dentro das próprias igrejas, e os governantes sempre tinham esse problema de como construir cemitérios murados, porque esse era um problema. A questão fundamental do cemitério era murar o cemitério, né? Para impedir que o local do enterro fosse
violado, né?
Violado por animais, por exemplo. Naquela época, ainda até em Vitória, havia muitos animais que circulavam pelas ruas, etc.
Sim.
E, frequentemente, os animais eram pilhados dentro do cemitério, né?
Uhum.
Então, aquilo era uma coisa desagradável para as pessoas que tinham ali os seus entes queridos enterrados, né? Ver um animal pastando na cova.
Até do ponto de vista sanitário também, né? Isso, né?
Isso, exatamente. Quando eu falei, né? Que havia o entendimento de que o cemitério, os enterramentos estavam na origem da série de doenças que atacavam Vitória, né?
Uhum.
Então, olha, que era preciso construir um cemitério público grande, e foi esse então o papel que teve o cemitério de Santo Antônio, né? Por isso que o Jerônimo Monteiro inaugurou o cemitério em 1912, com grande ênfase, dizendo, olha, é uma das obras, vamos dizer assim, estruturantes do meu governo, o cemitério de Santo Antônio. E aí, com isso, é importante a gente lembrar o seguinte, que ele inaugura o Parque Moscoso e o cemitério de Santo Antônio, ou seja, ele tá criando as condições que vão favorecer o povoamento dessa região de Santo Antônio. Você está me entendendo, Rafael?
Sim, entendi.
Porque no mesmo momento que ele faz o aterramento do antigo mangal do Campinho, constrói o Parque Moscoso, que vai se transformar no bairro mais importante de Vitória, e faz o cemitério de Santo Antônio, ele como que leva o povoamento de Vitória para aquela região. Você está entendendo?
Uhum.
É aí que o bairro de Santo Antônio vai ganhar vida. Eu não tô fazendo jogo de palavra, não. O cemitério de Santo Antônio atrai os mortos para Santo Antônio, mas atrai também os vivos. Porque o bairro de Santo Antônio, que até então era uma roça, era um lugar de chacras, ele vai realmente se urbanizar. Aí a gente pode dizer com tranquilidade que é a construção do cemitério que vai realmente motivar o povoamento de Santo Antônio, efetivo.
Mudou.
E a ligação do bairro com a Vitória, com o centro de Vitória. Com esse bonde, inclusive, essa linha de bonde que o Jerônimo Monteiro também inaugurou, ligando Santo Antônio à Praia do Suá, entendeu?
E isso mudou completamente a história da cidade, né, doutor?
A história da cidade e o bairro de Santo Antônio, então, aí ganha vida, né?
Uhum.
Deixa de ser uma área rural, de sítios, chacras, etc., e realmente se torna um local urbanizado, né?
É isso.
O cemitério, então, ele traz os mortos e traz vida pro bairro de Santo Antônio, que hoje é um dos bairros mais tradicionais e mais bem habitados de Vitória, né?
Sim, é o cemitério que mudou a vida da cidade.
Da
professor...
cidade e do bairro, né? Do bairro como um todo, é a referência fundamental do bairro, é o cemitério. Não estou fazendo nenhuma trocadilha.
Não, não é nenhum demérito também,
não. Nenhum demérito, muito pelo contrário. O cemitério de Santo Antônio é um patrimônio histórico do Espírito Santo, altamente valorizável, que né, como você mencionou aí, não, pessoas importantes, de famílias importantes, que tem lá os seus entes queridos e toda a redondeza ali que gira em torno daquele cemitério, né?
Desse
cemitério, né?
Conversamos então agora com o professor Estilac Ferreira, historiador. Assunto que ia render muito, né, professor, a história da nossa cidade, né, da capital do Espírito Santo, do ponto de vista agora do surgimento do cemitério de Santo Antônio, surgido no início do século passado, e a importância dele para o desenvolvimento da cidade. Professor, obrigado, viu, por conversar aqui com a gente.
Obrigado a você, Rafael. Até a próxima.
Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau.